Estamos apresentando Salão Verde.
Como andam as medidas sustentáveis na administração pública federal? Para começar a responder essa pergunta, a gente tem que contar uma historinha que vem lá de 2009, quando o Tribunal de Contas da União iniciou uma ampla auditoria operacional em 71 órgãos públicos federais para avaliar o uso racional e sustentável de papel, água e energia elétrica. Quem estranhou a intromissão do TCU nessa área ambiental ouviu dos auditores um argumento mais do que lógico. A utilização desses recursos naturais está diretamente ligada ao gerenciamento do dinheiro público colocado à disposição desses órgãos.
Naquele ano, Mônica, o TCU constatou gastos de R$1,2 bilhão com energia elétrica e de R$307 milhões no consumo de água na administração pública federal. Porém, muito mais séria do que essas despesas foi a constatação de que não havia uma política unificada de uso racional para os recursos naturais. Existiam apenas algumas ações isoladas e pouco efetivas. Foi daí que, no ano passado, o TCU decidiu publicar um acórdão com várias recomendações. O documento foi apelidado de Esplanada Sustentável.
E a recomendação mais importante, Zeca, foi dirigida ao Ministério do Planejamento, que deveria apresentar um plano de ação para orientar e incentivar todos os órgãos e entidades federais a adotar medidas para o aumento da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos naturais. Na prática, foi um puxão de orelha do TCU no governo para que adotassem seus órgãos alguns itens da Agenda 21, da Convenção sobre Mudanças Climáticas e de outros documentos da ONU, dos quais o Brasil é signatário.
A gente conversou sobre esse assunto com o gerente de projetos do Ministério de Minas e Energia, Paulo Leonelli. Ele contou que desde 1994, o governo adota o Programa Brasileiro de Etiquetagem, considerado pioneiro na busca da eficiência energética na gestão pública. Leonelli traça agora um panorama das atuais ações do governo para o uso racional de água, energia e papel.
Junto com o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é o chamado PBE, nós temos o PROCEL, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, coordenado pela Eletrobras, e temos o COMPETE, que é o Programa Nacional de Conservação de Derivados de Petróleo e Gás Natural, coordenado pela Petrobras. Então, esses três programas fazem um tripé de ação de governo envolvendo os nossos dois ministérios, Minas e Energia, quanto Indústria e Comércio. Mas também não podemos deixar de mencionar um outro programa, que é o A3P, é a Agenda Ambiental na Administração Pública Federal, que é coordenado pelo Ministério de Meio Ambiente. Então, esses quatro grandes programas, eles convergem para objetivos semelhantes. Sendo que o A3P não só se preocupa com energia, mas também com resíduos, coleta seletiva, do uso da água, do uso de recursos naturais, é um programa mais amplo e que está em curso.
O PROCEL é o carro-chefe do Ministério de Minas e Energia. É através dele que o governo promove ações de eficiência energética em prédios públicos, por meio da redução do consumo e da demanda de energia elétrica. Segundo Paulo Leonelli, esses padrões também acabam orientando a indústria em geral, que passa a produzir refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, lâmpadas e outros produtos com menor impacto ambiental, tanto para o serviço público quanto para a população em geral.
Nós temos uma atuação bastante próxima da etiquetagem, porque a etiquetagem nos dá o panorama básico e a radiografia da eficiência dos equipamentos. Com base nessa radiografia, temos a prerrogativa de determinar níveis mínimos de eficiência e, portanto, retirando do mercado os equipamentos menos eficientes, com base na etiquetagem. Então, há uma estreita cooperação entre esses dois programas que visa tornar cada vez mais o mercado eficiente dos equipamentos que consomem energia. Se nós temos hoje cerca de 40 famílias de produtos etiquetados, nós já temos 8 famílias de produtos com níveis mínimos de eficiência estabelecidos.
Assim como o PROCEL é o carro-chefe do Ministério de Minas e Energia, outras duas pastas contam com ações que devem ser integradas no projeto Esplanada Sustentável. É o caso da Agenda Ambiental da Administração Pública, ligada ao Ministério do Meio Ambiente, e do Programa de Eficiência do Gasto, do Ministério do Planejamento.
E o puxão de orelha do TCU já mostra resultado, Zeca. Uma das ações de curto prazo previstas a partir do acórdão do tribunal já está em curso. Agora, no comecinho de fevereiro, cerca de 80 gestores públicos participaram da primeira oficina do projeto Esplanada Sustentável. Esse deve ser o pontapé para ações mais concretas, como mudanças nos prédios antigos, que incluam mecanismos de economia de água e de conforto térmico.
E a gente espera, Mônica, que o projeto Esplanada Sustentável tenha fôlego e apoio e realmente consiga transformar em sustentáveis não só os prédios públicos, mas também a atitude de cada pessoa que trabalha neles.
E agora a gente muda completamente de assunto e sai da Esplanada para a Amazônia. Isso porque o projeto brasileiro de construir hidrelétricas na região, ultrapassando as nossas fronteiras, tem nos rendido fortes críticas vindas das nações vizinhas. Quem nos conta essa história é o editor do site Oeco, Eduardo Pegurier.
Momento Oeco.
Não é só a usina de Belo Monte que o Brasil está construindo perto de Altamira, no Pará, que causa uma reação da sociedade civil. O plano B do governo federal para ampliar a oferta de energia no Brasil será a construção de hidrelétricas em países vizinhos. O principal projeto de integração de energia será com o Peru, mas há estudos para usinas em outros países, a maioria na região amazônica. Especificamente, Peru, Bolívia, Colômbia, Guiana, Suriname e Venezuela. Esses projetos estão causando reação de ambientalistas e povos indígenas nesses países. Outro fato que irrita os locais é que o Brasil está usando seu poder econômico para, entre aspas, impor sua vontade aos vizinhos. A ferramenta brasileira tem sido o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Esses fatos foram motivos de reportagem em grandes veículos de mídia. A Folha de São Paulo apurou os países em que o Brasil pretende atuar, e o diário nova-iorquino New York Times chamou o BNDES de um colosso financeiro que torna nanicos os empréstimos do Banco Mundial e que se transformou no principal meio do Brasil projetar o seu poder através da América Latina. Em 2011, diz o Times, o BNDES emprestou 83 bilhões de dólares contra 57 bilhões do Banco Mundial. No caso do Peru, o Acordo de Integração Energética foi assinado entre os dois países em maio de 2009. A escolha do parceiro não foi por acaso. O Peru responde por 14% do potencial hídrico da América Latina e tem baixa demanda interna por energia. O acordo binacional prevê a construção de 6 usinas com capacidade de gerar 22 gigawatts, quase 2 Belo Monte. A hidrelétrica de Nambari, que deverá custar 4 bilhões de dólares, foi cancelada em junho do ano passado, até que o governo peruano entre em acordo com indígenas e populações tradicionais que seriam afetados. Pois é, o Brasil está sendo acusado de entrar com dinheiro, mas deixar o estrago ambiental nos países vizinhos. Com isso, ganhou a acusação de imperialista, antes reservada ao suspeito de sempre, os Estados Unidos. Mas parece que tamanho traz junto insensibilidade. E a arrancada econômica do Brasil nos últimos 15 anos está fazendo medo e, ao mesmo tempo, irritando nossos irmãos da América Latina. Eduardo Pegurier, editor de Oeco, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
E as notícias recentes só reforçam essa percepção de que o planejamento energético no Brasil vem sendo feito sem debates verdadeiros. Reportagem da Folha de São Paulo revela que, mesmo sem saber como conseguirá a licença ambiental, o governo já marcou para dezembro de 2013 o leilão da quarta maior hidrelétrica do país, a de São Luís do Tapajós, no Pará.
Para o representante da organização ambientalista International Rivers Network, Brent Millican, a definição vai levar a FUNAI e o IBAMA a cumprirem com as tarefas para que o leilão aconteça conforme o planejamento estatal. Ou seja, questões técnicas podem ser deixadas de lado por conta da decisão política de se fazer mais essa usina.
Às vésperas da votação do novo Código Florestal, o Comitê Brasil em Defesa das Florestas e a Frente Parlamentar Ambientalista promovem nesta semana um debate aqui em Brasília com pesquisadores. A ideia é dar voz à ciência e tentar que as considerações científicas tenham espaço efetivo no texto que deve entrar na pauta do plenário no dia 6 de março.
O seminário Código Florestal e a Ciência, o que os nossos legisladores ainda precisam saber, ocorre nesta terça, dia 28, a partir das 14h, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados.
Dica da semana.
Há mais de 30 anos, o fotógrafo paraense Paulo Santos se dedica a registrar as transformações ocorridas no bioma amazônico e as faces específicas da região ao longo de diferentes épocas e contextos. Todo esse material está exposto no Museu Nacional de Brasília e é a nossa dica da semana, principalmente para você que está aqui na capital federal.
A exposição Amazônia, Estradas da Última Fronteira, estreou em 2010 no Museu Histórico do Pará. Parte dela também já foi mostrada na França e em outras cidades brasileiras. Quem visitar a mostra aqui em Brasília terá a oportunidade de se aventurar pelos principais contrastes ambientais e sociais da Amazônia, clicados pelo olhar sempre crítico de Paulo Santos.
Então anota aí, a exposição fica aqui em Brasília até o dia 18 de março e pode ser visitada de terça a domingo, sempre das 9 da manhã às 6:30 da noite. O Museu Nacional fica na Esplanada dos Ministérios e a entrada é franca.
E com essa dica cultural, a gente encerra o programa de hoje, que foi apresentado e editado por Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Milton Santos e coordenação de Aprígio Nogueira.
E a gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para a gente, salãoverde.rádio@câmara.gov.br. Salão Verde tudo junto, .rádio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.